As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Os três homens, pai e dois filhos, residentes na localidade de Venda Nova, casais, Conselho de Tomar, foram condenados a penas de prisão entre os 5 e os 10 anos e ainda ao pagamento de indemnizações às vítimas. No acórdão do Tribunal de Santarém, divulgado pela agência Lusa, confirma-se a existência de uma autêntica casa dos horrores, tal como a Hertz avançou em fevereiro de 2021. Na altura, recorde-se, o Ministério Público acusou os três indivíduos pela prática de 331 crimes, na maior parte dos casos relacionados com violações consumadas, sendo que de entre as vítimas estão crianças e adultos, e todos do mesmo agregado familiar. Este caso foi descoberto em julho de 2020. Nessa altura, o acusado mais velho, de 71 anos, e dois dos filhos, de 41 e 38 anos, foram detidos por suspeitas da prática de violação, abuso sexual de menores e violência doméstica, sendo que o homem mais velho era acusado de abusar da esposa, das filhas e das netas, assim como os filhos dele são acusados de abusar das esposas, das cunhadas e das sobrinhas. A situação foi denunciada por um dos filhos do arguído mais velho. Refere agora à agência Lusa que o tribunal condenou um dos arguídos de 42 anos a 10 anos de prisão e ao pagamento de 5 mil euros de indemnização à própria filha, violada 120 vezes entre os 8 e os 13 anos. Também foi dado como provado que este mesmo indivíduo violou uma sobrinha em 6 ocasiões. O tribunal provou ainda que um outro arguído de 39 anos violou duas sobrinhas, num total de 25 crimes, pelos quais foi condenado a 7 anos de prisão. O arguído mais velho, de 72 anos, precisamente o patriarca desta família, foi condenado por violar uma neta, num total de 24 crimes, neste caso com aplicação de 5 anos de prisão, pena ainda assim suspensa por igual período. O homem terá que indenizar a vítima em 1.000 euros e doar 500 euros à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. A Câmara de Tomar está a preparar a realização de uma tasquinha de uma feira de frutos secos de 15 a 24 de outubro. Esta iniciativa surge assim como alternativa à Feira de Santiria, que, recorde-se, foi cancelada devido ao contexto pandémico em curso. A zona do mercado municipal irá albergar este conjunto de realizações, avançou Hélder Henriques, responsável pelos mercados e feiras.
Dar-vos aqui duas notas que têm a ver, uma com a realização da tasquinha de 15 a 24 de outubro, que se vai realizar na tenda do Mercado Municipal, onde haverá sardinha, frango assado, grelhados e sopa diária. Irá funcionar todos os dias, portanto, de 15 a 24 de outubro, das 12 às 15 e das 19 às 23. Dia 15, só jantar, e dia 24, só almoço. Dar-nos outra nota também, relativamente à realização da Feira de Frutos Secos, que irá funcionar no interior do mercado, numa zona que nós chamamos ala não intervencionada. Será também de 15 a 24 de outubro e funcionará nos dias 15, 16, 22 e 23 de outubro, das 8 às 21 horas e 17 e 24 de outubro, das 10 às 17.
O aviso é da Polícia Judiciária. Várias pessoas têm recebido e-mails que estão relacionados com a tentativa de phishing, ou seja, o anexo em causa tem por objetivo apoderar-se de dados pessoais das vítimas, dentre os quais informações que permitam aceder a contas bancárias. E estes e-mails estão associados à própria PJ, numa clara tentativa de ganhar a confiança dos potenciais burlados. Nesse sentido, nunca aceda a links ou anexos de mails estranhos e não se deixe guiar pelo tom ameaçador ou alarmista da mensagem. Em caso de dúvida, contacte previamente por telefone a empresa ou instituição cujo nome está a ser utilizado. Não responda a este tipo de mensagens e apague-as imediatamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um em cada três alunos que frequentam a Escola Profissional de Tomar irá ingressar no ensino superior. A perspectiva foi avançada por Horácio Silva, diretor do referido estabelecimento. Em entrevista à Hertz, o professor congratula-se com este cenário, justificando como resultado de um trabalho que tem sido feito desde há alguns anos. Horácio Silva assegura ainda que a preparação tecnológica dos seus alunos possibilita um melhor rendimento comparativamente com os jovens que têm outras áreas de formação.
Eu diria que isto é resultado de um trabalho que nós vamos fazendo na escola de há muitos anos a esta parte. Muito rapidamente, na fase inicial do funcionamento das escolas profissionais e do próprio ensino profissional, olhava-se para o ensino profissional como um fim de linha. E cada vez mais essa ideia, esse estereótipo está de facto a desaparecer, porque A preparação tecnológica que eles levam da escola, das escolas profissionais, até faz com que, uma vez inseridos no ensino superior, pelo menos na componente tecnológica, se apresentem com melhores performances do que os alunos que vêm das outras áreas de formação. Aqui, se era expectável, eu diria que de alguma forma sim, porque nós há alguns anos a esta parte, eu quando digo alguns, há mais de uma dezena de anos, em que paulatinamente o número de alunos a ingressar no ensino superior tem vindo a aumentar. Este ano, provavelmente, e eu digo provavelmente porque ainda vamos ter a segunda fase, e eu sei que há pelo menos aí mais uma situação ou outra que ainda estão à espera de eventualmente ingressar. Este ano, tudo indica que vamos, de facto, ultrapassar aquilo que tem sido o hábito a nível de procedimento de estudos para o ensino superior. Normalmente, andamos ali há algum tempo que o número de alunos que iam para o ensino superior estava na casa da dezena, depois passamos para as duas dezenas. Este ano, em princípio, se não ultrapassarmos os 30%, andaremos ali muito próximo dos 30%. Mas a nossa expectativa é de que possamos, de facto, ultrapassar os 30% e, em média, um em cada três alunos a frequentar a escola terão ingresso no ensino superior. O que só acrescenta à própria organização social, à própria sociedade, porque quanto mais formação, tanto melhor. Eu diria que a formação é o investimento, eu diria até mais, o único investimento estruturante em que é preciso efetivamente apostar.
A Câmara de Tomar vai avançar para a substituição das árvores que já morreram, espécies essas que foram colocadas por ocasião da recente intervenção na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. A confirmação foi feita à ERT por Anabel Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, que deu ainda conta de que será aumentado o espaço de estacionamento naquela mesma artéria, no caso de 5 para 10 metros, sendo que as árvores que estejam colocadas a meio dos futuros lugares serão transferidas para a Torres Pinheiro. Tudo aponta para que a referida intervenção possa ocorrer entre os dois últimos meses deste ano. Recordo que foram direcionadas críticas ao pouco espaço existente para estacionamento na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, nomeadamente entre árvores, pelo que a autarquia resolveu agora ir ao encontro das pretensões dos automobilistas.
Rádio Air, informação.
A Rádio Hertz foi contactada por uma visitante habitual de Tomar, residente em Lisboa, que quis dar conta de uma queda que sofreu em frente à igreja de São João Batista, queda esta que lhe provocou a fratura do braço esquerdo, sendo que a recuperação irá estender-se pelos próximos dois meses, disse-nos. A senhora se identificou à nossa redação, mas preferiu não o fazer publicamente, pretende desta forma solicitar à Câmara de Tomar para que coloque piso aderente e evite mais acidentes do género, advertiu.
Na última vez, que foi recentemente, eu estava voltando de um passeio, mais um passeio que eu faço sempre a Tomar, mensalmente, pelo amor que tenho a essa terra, dei uma derrapada naquele piso em frente à igreja, maravilhosa igreja de São João Batista na Praça da República. Aquele piso é mármore e não é antiderrapante. Então, muita gente pode cair futuramente lá também, como deve já ter ocorrido. E não é por mim só que fraturei o meu braço esquerdo. E eu sou canhota, agora eu vou ter que passar quase dois meses na tipoia. Infelizmente, só vou poder voltar a Tomar ano que vem. Estou cancelando todas as minhas vindas no hotel que eu fico, hotel residencial que eu adoro, sinagoga. Enfim, eu estou muito, muito triste, mas muito triste. Tem certos pisos que não dá para se colocar sem um antiderrapante, porque as pessoas que são idosas, como eu, caem. E aí, o que que acontece, né? A gente já tem os ossos fracos, então fico triste, mas gostaria de informar para outras pessoas que eu trabalhei no turismo e tudo, e eu acho que isso é importantíssimo. As pedras antigas existem, os mármores maravilhosos existem, mas há que ter um pouco de discernimento para colocar um antiderrapante. E tenho grandes amigas aí, e se não fossem as grandes amigas, eu estava perdida. Foi a Rita do Fogo a que me salvou. E como eu não posso me movimentar mais para ir a tomar, reclamar aí na Câmara, foi a minha opção falar aí na rádio.
Constância, Ferreira do Zedra e Vila Nova da Barquinha são os únicos concelhos do Médio Tejo com água da torneira 100% segura, numa avaliação feita pela entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, sendo que está em causa um relatório referente a 2020. Esta avaliação, refira-se, é feita na sequência de análises realizadas e de cumprimento dos valores paramétricos por cada tipo de controlo. Para além dos três citados territórios, seguem-se Abrantes, Alcanena e Orém, com uma avaliação de 99,87%, enquanto que a água da torneira em Tomar tem uma segurança na ordem dos 99,70%. Torres Novas, 99,70%, Entrocamento, 99,53%, Vila de Rei, 99,50% e Sardual, com 99,34%, são os outros concelhos da região que têm qualidade acima da média nacional, fixada em 98,85%. Sertã, 98,84% e Mação, 96,90%, são os territórios do Médio Tejo que estão abaixo desse intervalo, em especial devido a controlos de rotina com avaliações mais baixas. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, reforçou a ideia de não avançar para a abertura de uma loja do cidadão, justificando este entendimento devido à existência de todos os serviços que, por norma, fazem parte da referida estrutura. Por ocasião da última reunião de Câmara deste mandato, depois de questionada pelo vereador Luís Ramos, do PSD, a autarca referiu que uma eventual abertura de uma loja do cidadão na cidade poderia resultar no esvaziamento dos serviços existentes.
Já não é a primeira vez que existe financiamento para a abertura de lojas de cidadão no concelho. Foi sempre nosso entendimento de não abrir uma loja de cidadão no concelho. Porquê? Porque Tomar é um dos concelhos que tem todos os serviços, se bem que fora do mesmo espaço, portanto em espaços diferentes, tem todos os serviços que estão integrados numa loja de cidadão. E, portanto, aquilo que entendemos é que, caso abramos uma loja de cidadão, possa levar ao esvaziamento de alguns dos serviços existentes. Porque numa loja de cidadão, por exemplo, basta estar 3 ou 4 pessoas por cada balcão de atendimento. E, portanto, aqui queremos manter os serviços. E isso já vem desde do nosso primeiro mandato. Qual é a nossa política? É não abrir, então, a loja de cidadão na cidade, mas sim tentar dar uma cobertura com espaços de cidadão em todas as freguesias. E, portanto, também tínhamos conhecimento, aliás, esta questão da loja de cidadão até vem no âmbito do programa de recuperação e resiliência e, portanto, nós não vamos concorrer a esse aviso de candidatura.
Pedro Ferreira prepara-se para cumprir mais de 3 décadas ao serviço da Câmara de Torres Novas. O atual presidente da autarquia foi reeleito nas eleições e olha agora para mais um mandato de 4 anos. Será o terceiro e último período que acumula com as funções de vereador que já exerceu. O PS teve assim 45,27%, 7.865 votos, suplantando a concorrência da coligação entre PSD-CDS, 16,90%, 2.937 votos, e do Movimento pela Nossa Terra, 16,58%, 2.880 votos. Os socialistas mantêm os 5 eleitos, com um vereador para cada uma das referidas forças. Pedro Ferreira, em declarações à ERTE, quis agradecer a todos quantos confiaram na sua dedicação ao concelho.
Neste momento de grande satisfação, obviamente que as primeiras palavras são sobretudo para as torrejanas e torrejanos que continuaram, apesar de muitos anos já da minha parte ao serviço da autarquia, a confiar na minha estratégia, na estratégia do meu partido, mas sobretudo da minha dedicação e da minha proximidade para com eles, e que eles me premiaram. É um abraço eterno, é o meu último mandato e eu nunca esquecerei neste momento já 28 anos ao serviço da população na Câmara, e agora uma perspectiva de mais 4, assim eu tenho a saúde, e eu fico, não tenho palavras para agradecer a confiança que me deram para eu desenvolver uma estratégia em que eles confiam que seja boa para todos nós, para a região, e por isso, neste momento, estou dando também todos os candidatos, todas as candidaturas que se apresentaram democraticamente. Quero acreditar que estão reunidas as condições para mais 4 anos de serviço público que vem da população, pessoas novas e de uma estratégia que acabou, desculpem o termo, por ser abençoada pelos turjanos.
Vasco Estrela conseguiu em Maçã uma das vitórias mais expressivas das recentes eleições autárquicas no que ao Médio Tejo diz respeito. O atual presidente da autarquia alcançou assim a reeleição, sendo que a candidatura do Partido Social Democrata mereceu 63,33%, 2.647 votos, enquanto o mais direto concorrente, o Partido Socialista, chegou aos 26,08%, 1.090 votos. Só estas duas forças irão estar representadas no próximo executivo. Entrevista à Hertz, Vasco Estrela fala em vitória clara e inequívoca e considerou-a como um reconhecimento dos maçaenses pelo trabalho que tem sido desenvolvido.
Eu pensava que o trabalho desenvolvido, e tinha essa convicção, seria merecedor do reconhecimento dos habitantes do Conselho de Maçã e dos seus eleitores, e efetivamente veio-se a confirmar aquilo que eram as nossas expectativas, ter uma vitória clara e inequívoca. Esse era o nosso objetivo, foi o objetivo que traçamos, foi isso de alguma forma pedi aos eleitores deste Conselho, e felizmente veio-se a confirmar um extraordinário resultado, muito idêntico em termos percentuais ao resultado da eleição anterior, e portanto estamos contentes e ao reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver, o que nos deixa naturalmente satisfeitos.
Sérgio Oliveira foi reeleito como presidente da Câmara de Constância e reforçou o número de representantes do Partido Socialista no Executivo. É uma vitória a toda a linha, isto no território conquistado à CDU em 2017. Desta feita, a sua candidatura alcançou 58,71%, 1.355 votos, enquanto a Coligação Democrática Unitária teve 28,21%, 651 votos. Registo para o Chega, que se tornou na terceira força mais votada. Em entrevista à ERT, Sérgio Oliveira admitiu confiança prévia numa vitória, justificando esta sua perspectiva pela forma como decorreu a campanha.
Nós, do contacto que fomos mantendo com as populações, nomeadamente nos porta a porta, sentimos na rua o apoio das populações, portanto, e obviamente que estávamos com confiança para estas eleições. Não vou dizer que tínhamos a certeza que ganhávamos, porque isso nunca ninguém tem, então só depois dos votos contados é que se sabe se ganha ou não, mas quando encerramos a nossa campanha eleitoral, estávamos com um sentimento de tranquilidade e um sentimento de confiança naquilo que seria o resultado das eleições. Portanto, foi o reconhecimento da população pelo trabalho que foi feito neste mandato que nas próximas semanas terminará e iniciará o novo mandato. E, por outro lado, um voto de confiança nas ideias e no projeto autárquico que o Partido Socialista apresentou para estes 4 anos que vem. Portanto, foi um reforço da atual maioria, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, e, não menos importante, foi vencermos as juntas de freguesia de Constância com maioria, visto que no mandato anterior não tivemos essas condições. Responsabilidades acrescidas, portanto, o voto de confiança que as populações nos deram deixa-nos, obviamente, felizes e agradados com este reforço, mas também é uma responsabilidade acrescida naquilo que deve ser a nossa entrega e a nossa dedicação ao serviço das pessoas. Portanto, e aquilo que eu prometo isso no dia das eleições e que farei é para não desiludir ninguém. Portanto, trabalhar com o mesmo afinco e com a mesma determinação que eu fiz nestes 4 anos, neste novo mandato, para que o Conselho se desenvolva e para que se melhore a qualidade de vida das nossas populações.
O União do Tomar defronta o Maçã neste domingo, a jogo a contar para a terceira jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O emblema nabantino soma por vitórias os 2 jogos realizados até agora, pelo que este adversário, candidato aos primeiros lugares, será um teste a essa condição de líder, um estatuto partilhado com o Fazendense, que por sua vez terá pela frente o Rio Maior, num osso duro de roer. Aliás, este embate terá ainda um condimento especial pelo facto de Gonçalo Carvalho, hoje nos Rio Maiorense, Guedes ser ex-técnico do emblema almeirinense. De resto, o Ferreira do Zezer procura os primeiros pontos da época na recepção ao Alcanense, enquanto que parte das atenções desta jornada vão estar centradas no cartaz sobre Abrantes e Benfica, duas das melhores equipas da prova. Vamos então dar conta da jornada deste domingo: Oriense, Samora Correia, Rio Maior Fazendense, Ferreira do Zezer Alcanense, União do Tomar Mação, Torres Novas Glória do Ribatejo, União do Almeirim Amiense, Salvaterrense Benavente e Cartacho Abrantes e Benfica.
Rádio L, a primeira a informar.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.